Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis 58 está começando para falar mais uma vez de tênis de corrida. E hoje vamos falar do On Running Cloud Monster 2. Oh yeah, On Cloud Monster 2. Em breve, para vocês. Comigo aqui, Marcos Poaz. Tudo bom, Marcos?
Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje do sucessor, provavelmente, do tênis que virou a chavinha lá dentro da On. Tênis que colocou a On no mapa, pelo menos aqui no Brasil. No mundo da corrida, assim, de verdade, sucessor dele, o On Cloud Monster 2.
Mas não sei se o 2 vai continuar sendo o favorito de quem tinha o 1, hein, Marcos Boas? Enfim, bom, ó, então, para quem não sabe, no último dia 22 de fevereiro, foi lançado aqui no Brasil o On Cloud Monster 2, que já está à venda, para quem quiser comprar, por R$1.149 na loja online da On. E ele é aquele tênis, né, Marcos? O tênis do conforto da On. Quando a On não tinha ele até lançar o Cloud Monster ano passado, né? Agora o 2 vem aí para fazer alguns ajustes, algumas modificações, mas talvez tenha modificado demais no 2, não sei. Vamos para as especificações, drops, pesos e outras coisitas mais. O que, que temos aí, seu Marcos Boas?
Vamos lá. Na verdade, só fazendo uma correção, o Cloud Monster foi lançado em 2022. Então, na verdade, foram 2 anos aí de gap até o lançamento desse. O Cloud Monster não é do ano passado. Ficou um bom tempo. Mas vamos lá. O Cloud Monster 2, o que, que ele ganhou? Ele ganhou muita altura. Então, ele ganhou aí um total de 6 milímetros de altura em toda a entressola dele. Antigamente ele era 29,23 e agora ele é 35,29. Então, para vocês terem ideia, ele tinha 29 milímetros no calcanhar, agora ele tem 29 milímetros na frente. Ou seja, ele ganhou 6 milímetros em tudo. O drop dele continua sendo 6 milímetros, que era a mesma coisa da geração passada. Mas ele ganhou 6 milímetros de altura na entressola. Então, ele tá com muito mais espuma, né? Que é a Hellion, que é a espuma da On. Porém, ele também ganhou muito peso, né? Como era de se esperar. Ganhou 6 milímetros de altura em toda a entressola, ele vai ganhar peso também. Enquanto o anterior, no tamanho 40, pesava por volta de 275 gramas, esse, no 40, pesa 300 gramas. Então, ganhou aí
25
gramas. Ficou pesadinho, pesou bem mais. Eu vi um review que o cara estava com um modelo 43, o 43 estava com 320 gramas. Como você bem disse, aqui no Brasil ele custa R$ 1.149, lá nos Estados Unidos está sendo vendido por US$ 180. E... entressola, essa foi a principal mudança, o ganho de altura, mas não foi a única. Eles adicionaram, hoje em dia, o que eles fizeram? Eles trabalharam com 2 densidades de espuma. Então, praticamente toda a entressola é numa densidade, e aí você tem um aplique de espuma um pouco mais macia na parte ali do médio pé para frente. Quando a gente colocar a foto na tela, vocês vão entender. Ela, inclusive, é de outra cor. Fica muito fácil de identificar qual que é essa espuma, que é um pouco mais macia. Então, a ideia é ter um pouco mais de firmeza na parte do calcanhar e deixar essa parte da frente do tênis um pouco mais macia. O que não é muito comum que a gente vê, né? Geralmente, a gente vê o pessoal colocar uma espuma mais macia no calcanhar, mais relacionada com a absorção de impacto, e depois colocar uma espuma mais firme na parte da frente para tentar dar um pouco mais de resposta, um pouco mais de devolução de energia. A On seguiu por um caminho um pouquinho diferente. Ela ainda usa lá o CloudTech, né, que são aquelas cápsulas, não vou chamar de cápsulas, aqueles vazios, vamos dizer assim, né, parece uma colmeiazinha de abelha ali na entressola.
E você imagina, né, o peso, né, como é que o peso não seria se isso fosse preenchido.
Exatamente. E embora também tenha uma coisa que contribui também com esse aumento do peso, no 1, só lembrando, tá, os tênis da On, de maneira geral, quase todos têm uma placa, não que seja uma placa de carbono, mas quase todos têm uma placa que chama Speedboard. Isso já faz muito tempo que a On sempre usou essa placa. E o Cloud Monster 1 e o 2 têm essa placa chamada de Speedboard. Porém, no 2, eles colocaram... No 1, você conseguia, olhando por baixo dele, você via essa placa, né? Tinha um buraco, assim, um vazado no meio que você conseguia ver a placa. No 2, tem espuma por baixo da placa também. Então, você não vê nada. É uma coisa que o pessoal acabava reclamando do 1 é que entrava muita pedra nesse espaço ali que você conseguia ver a placa, né? Que era um rasgo ali no meio. E agora, no 2, eles colocaram mais espuma ainda. Então, esse ganho de peso era esperado, uma vez que ficou um tênis com muito mais entressola. Então, isso falando das espumas, né? Então é a Hellion, como eu falei, a espuma clássica, mas em 2 densidades diferentes. Então tem essa espuma um pouquinho mais macia na parte da frente do tênis ali, do médio pé para frente. E o cabedal também deu uma mudada. Ele continua sendo um mesh, mas eles mudaram um pouco o material e a construção. Ele é um material até que bem respirável, pelo que a gente conseguiu ver.
Bem respirável.
O que mudou bastante também foi a questão do cadarço. Antes o cadarço tinha uma certa assimetria, assim, né? Era um pouquinho deslocado de lado e era com passadores comuns, né? Com aqueles furinhos, né? Tipo ilhóis. Agora não é mais. Ele é um cadarço centrado, aquele cadarço clássico no meio do tênis. E ele usa aquele tipo daquelas cordinhas, assim, né? Igual a gente falou do New Balance V3. Não sei se vocês se lembram. São tipo umas cordinhas e o cadarço passa pelo espaço entre essas cordinhas, né? Então mudou um pouquinho. A língua é completamente presa dos dois lados do tênis. Mas é uma língua bem fininha. Inclusive, eu vi bastante gente reclamando que o que acontece é o seguinte. O tênis como um todo, ele é extremamente espaçoso, né? Pro pé. Até o pessoal diz que é um tênis muito apropriado para quem tem o pé largo, o pé gordo, o pé, né? Com o peito de pé bem alto e tudo mais. Mas que se você não é esse o seu caso, teve muita gente que teve até, inclusive, dificuldade de achar um ajuste bom do tênis. E que daí tem que apertar tanto o cadarço, mas tanto o cadarço, que a língua é tão fininha quando começou a sentir um pouco de incômodo na parte superior do pé. Então, de uma maneira geral, o que o pessoal falou? Que é um tênis muito espaçoso, tem muito espaço para os dedos, muito espaço para a parte de cima do pé.
Mas não tem que pegar um número menor, talvez.
Talvez valha a pena tentar ir um número abaixo, ou alguma coisa assim, né, que você está acostumado em tênis de corrida. Talvez um número casual, acho que vale a pena experimentar, porque acho que pode ser o caso. O colar de calça, né, a parte ali de trás, ali que abraça o calcanhar, ganhou um pouco mais de espuma e a duplicação de tecido, então ficou um tênis que ali traz um pouco mais de conforto, mas que por ter essa questão de ser muito grande, muito espaçoso, também tem um pouco de dificuldade de ajuste ali na hora de fazer a amarração do cadarço. Então, acho que vale a pena experimentar, ou é o tênis recomendado assim diretamente para quem tem o pé que sente que sempre está apertado em praticamente qualquer modelo de tênis.
É chato, largão.
Talvez seja bom dar uma chance aí para o Cloud Monster 2. Talvez seja uma opção interessante. E, obviamente, quando a gente tem a sucessão, né, ainda mais um tênis que fez tanto sucesso, até como eu falei no começo, que provavelmente é o tênis que colocou a On no mapa dos tênis de corrida, não porque ela não tivesse modelos de corrida, mas porque o Cloud Monster, pelo menos aqui no Brasil, foi o primeiro tênis que eu vi o pessoal começar a usar e falar assim, é um tênis bom, porque, vou dizer bem a verdade, a On, de maneira geral, tinha tênis mais firmes, mais secos. Eu vi muita gente que reclamava de sentir, né, os clouds, que eles chamam aí, né, esses vazadinhos na hora de fazer a transição de passada. E o Cloud Monster foi o primeiro que realmente trouxe essa revolução. Aí a On, segundo o que o pessoal fala, entregou o slogan deles, que é correndo nas nuvens, né, o cloud, né, tudo bem, tem a ver com as nuvens. O Monster foi o primeiro a trazer isso. Depois eles vieram com o Surfer e o Eclipse, que foram lançados aí nos últimos, acho que, foi tudo do ano passado, se não me engano, tudo 2023, que também são modelos de mais sucesso e que agradam mais, de uma maneira geral, o universo dos corredores. E é claro que quando lançou uma sucessão de um tênis que fez tanta fama, que fez tanto sucesso, né, quando foi lançado lá, era um tênis mais altão também, foi um dos primeiros tênis que já entrou nessa tendência de uma entressola mais alta, um tênis mais maciozão e tudo mais, é óbvio que vamos ter comparação com o modelo anterior. E de uma maneira geral, o que o pessoal falou? Que, embora seja um tênis extremamente alto, ele é um tênis com muita estabilidade, mas essa estabilidade vem a um custo, que é uma firmeza um pouco maior na hora da passada. Então, quando a gente vê aquele tênis com uma entressola gigante, né, 36mm, muito alto, da On, Clouds e tudo mais, você acha que vai ser aquele tênis super macio, e que não é. Ele é um tênis mais firme, e que, de uma maneira geral, o pessoal, dos reviews que eu vi, pelo menos, eu vi muita gente falando que acha que o modelo 1 é mais divertido de correr. Talvez esteja mais alinhado com o que você espera quando você vê um tênis desse estilo, né? Dessa construção.
Conforto, porque, né? O pessoal espera maciez, geralmente.
Exatamente. Você vê um tênis desse com muita entressola, com 300 gramas no 40, né? Um tênis pesado. Você não quer um tênis firme, um tênis que você fala, vou acelerar com esse tênis. Não é um tênis para isso. Tem 300 gramas cada tênis no 40. Imagina, ó, um tênis 40, e se você pegar, sei lá, um Magic Speed da vida, vai ser um tênis de 205, 210 gramas no máximo, né? Se você quiser dar uma acelerada. Até você pegar um Nova Blast 3, provavelmente vai ser um tênis no 40, deve ter o quê? Uns 235 gramas, 230, alguma coisa assim. Se for um tênis de 300, você acha que é aquele tênis para fazer uma rodagem mais tranquila, para colocar muitos quilômetros no tênis. E a On vem e tira essa característica de uma maciez maior, né? Deixa o tênis mais duro e mais pesado junto. Então, de uma maneira geral, eu ouvi muita gente ali falando que ainda prefere o fator diversão do primeiro, da primeira versão. Mas, sei lá, decisões da ONU, não sei, talvez hoje em dia com o Cloud Eclipse, o Cloud Eclipse foi lançado depois, né? É, que ele é um Cloud Surfer maximizado, vamos dizer assim, né? Com muita entressola. Talvez a ideia da ONU seja deixar o Cloud Eclipse para essa linha e levar o Cloud Monster para algo diferente. Mas é óbvio, já ficou com o nome Monster, né? Acho que quando a gente pensa em Monster, você pensa, aquele monstrão pesadão, não sei o quê. Mas, bom, não sei, decisões da ON e o modelo 2, então, tem essa diferença. Se você quer um tênis mais macio, quer um tênis mais com essa sensação de clouds, né? Realmente, como o pessoal fala, talvez seja bom dar uma corrida atrás do modelo 1, que ainda esteja, quem sabe até numa promoção, e pegar o modelo anterior, antes que ele se esgote aí nas lojas.
Bom, no site da ON não está em promoção, está R$ 1.049, então não ajuda muito a versão nova, né? É, o pessoal falou disso. Pelo relato das pessoas, ele ficou mais meio que talvez como se fosse o Nova Blast 3 para o 4, né, Marcos? Que mudou, ficou um pouco mais firme. Talvez tenha sido mais ou menos essa mudança que dá para a gente comparar. Só que na do Cloud Monster foi logo do primeiro para o segundo, então. Tem que ver aí se, de repente, eles vão fazer isso que você falou com o Cloud Eclipse, né? Tem tanto Cloud, é Cloud Eclipse isso. Que tem o Surfer e o Eclipse. Então, talvez eles estejam pensando nisso. Mas, enfim, o pessoal falou aí dessa mudança, que deu para sentir essa mudança, que era o tênis da ON, o Cloud Monster, agora... É como se ele fosse um Super... Eu ia falar Super Blast ou Nova Blast, mas eu estava olhando na tabelinha de comparação. De qualquer forma... Ele é muito mais pesado do que todos eles. Eu não consegui achar nenhum tênis assim que tenha um peso de 300 com essa proposta toda que ele tem, sabe? Tipo, acho que o Wave Rider, o Wave Sky da Mizuno, talvez tenham esse peso, mas eles não têm essa proposta de super espuma, super maciez. Ainda é um tênis com um estilo mais antigo, sabe? Esse da ON, sei lá, eles mudaram.
Eu não sei, talvez se a gente parar para pensar um pouco essa questão das duas densidades de espuma, né? Aí a gente obviamente vai lembrar lá do Super Blast da ASICS, por exemplo, ou alguns dos Super Trainers que a gente trouxe já em outras oportunidades aqui em outros programas, que usa duas densidades de espuma. Ele tem uma placa ali ainda, né, que não seja uma placa de fibra de carbono, mas tem lá a Speedboard. Então, será que a ON tá tentando levar o Cloud Monster e tornar ele um Super Trainer? Talvez não tenha conseguido nessa edição. Se a gente lembrar, por exemplo, do New Balance, o Super Comp... Não é o Pacer, o outro. Super Comp Trainer.
Trainer.
Né? Isso. Na primeira versão dele, era um tênis super alto, tinha até mais de 40 milímetros de altura, né, na entressola, era um tênis mais pesadão também, e que era o Super Trainer da New Balance. Depois já lançou o 2, o 3 tem a tendência em ser, né, mais evoluído ainda. Não sei, talvez a ON vá deixar o Eclipse para ser o tênis de máximo amortecimento, e quem sabe levar o Cloud Monster para um Super Trainer, e ficar ele junto quando, né, tiver o Cloud Boom... Né, ser o Cloud, junto com o Cloud Boom ali, essa linha, não sei, não entendi muito bem o posicionamento, mas acho que esse 2 aí talvez seja um momento meio transitório, talvez a gente veja numa próxima edição do Cloud Monster exatamente o que a ON quer fazer com ele. E falando das promoções, a única coisa que eu achei aqui, mas é uma promoção antiga, já é uma promoção de janeiro, que o Cloud Monster estava por R$ 949, então também não é tanto desconto assim, né?
E a ON, assim, né, a gente tá falando tênis, foi lançado, mas você não vê muito assim no pé do pessoal. Pessoal, não, eu não vejo, pelo menos no meu círculo aqui onde eu corro. Não, até assim, né, se for falar tênis que você vê mesmo, que eu vejo que o pessoal comprou, que todo mundo compra, que tá usando, eu sempre vejo que é o Olímpicos. O resto são nichos, assim, que alguns usam um, o outro. E esses da ON, a gente já falou no torneio de tênis, a ON e a Puma, eu só vejo embaixadores e influenciadores usando, sabe? Não que o produto seja ruim, mas é que acho que ainda não chegou, não entrou ali pro pessoal. O pessoal ainda não tá querendo arriscar muito, talvez. E eu acho, Marcos, o problema que eu vejo para mim é a ON colocar esse cloud em todos os nomes, porque cloud sempre vai remeter à nuvem, que é uma coisa que a gente pensa que é fofo, mas a nuvem, o avião passa no meio da nuvem, ela não é tão fofa assim. Mas enfim, é que nem a ASICS com Nimbus, com Cúmulos. São os tênis de quê? De conforto, estão lá, abraçam o seu pé. E a ON, ela colocou o Cloud em tudo. É quase todos os tênis. E daí passa essa impressão. E no final das contas, a maioria não tem essa maciez, né? Que talvez o nome fosse sugerir e as pessoas fossem esperar.
Pois é, e aí pode, né, ir contra a sua expectativa. Eu acho que esse é o maior problema. É que nem eu digo, esse tênis é bom, esse tênis é ruim? Não sei, não é isso. Eu acho que todos os tênis têm ali um nicho, a expectativa e o que ele entrega. E talvez seja esse o problema. Você vai falando, puta, Cláudio, vou comprar, o tênis super confortável e tal. É que você sai para correr, é um tênis mais duro, uma batida mais seca. É, eu não sei, realmente tendo a concordar com você. Já falei aqui que nessa última viagem que eu fiz para correr a maratona de Nova York, eu vi muita, muita gente usando o tênis da On como tênis casual. Tipo, que visualmente são tênis bonitos, são tênis com bom acabamento, né? Quando você pega na mão, você consegue perceber isso. E aí é que eu vi que muita gente tá usando a On, que assim, não que ele seja um tênis desconfortável. Muito pelo contrário, vai trazer um conforto para você usar no dia a dia e visualmente não tem aquela cara de puramente tênis de corrida como você, por exemplo, pegar um Nimbus, por exemplo, usar no dia a dia, ou um Invincible ou coisa do tipo. Então, eu vi, sério, lá nos Estados Unidos eu vi muita gente usando o On como tênis casual e um dos reviewers que eu li, que era americano, ele falou, para mim esse tênis é um tênis casual. Tipo assim, ele realmente, esse cara realmente não gostou nem um pouco do que foi feito e falou isso. E aí me lembrou, simplesmente, de que realmente lá nos Estados Unidos eu vi muita gente usando o On como tênis casual. Não tô falando que esse é o caso, tá? Só tô falando que foi uma das opiniões que eu vi.
Vai chover aí. Amanhã seu treino não, vai ser molhado.
Já chove, tá caindo lindo. Então, assim, então, sei lá, é um tênis que talvez muita
mas
gente
assim, acaba, né,
usando no casual, né?
É, mas para quem corre, se a pessoa gosta de uma firmeza mais, ainda que o tênis seja mais pesado, né, de repente vai te dar ali o conforto para correr uma pisada um pouquinho mais firme, talvez esse tênis seja interessante, se a pessoa quiser experimentar, vai que a pessoa tem condições e experimenta aí, porque tem tênis nessa faixa de preço que custa um pouquinho menos, que talvez entregue igual, então tem que ver isso. E eu estava vendo, né, Marcos, eles chamam tudo de Cloud, porque Cloud são as coisinhas embaixo, né, então também acho que é difícil tirar esse nome, né, então é meio complicado. É. O Cloud Boom Echo, que quase não tem, mas ainda tem ali os buraquinhos. E aqui, ó, nossa audiência participa, Rodrigo Meleira e Marcos Trovis, que são membros do canal, você deve ser membro, a partir de R$1,47,99, nos ajude, dê like na live, se inscreva no canal, no Spotify avalie, lá na Apple também, siga o canal por aí, o Tauan também está aqui, e o Rodrigo falou, na real, a On não tem nenhum tênis super macio para rodagem, como o New Balance V4, por exemplo. E eu não entendi qual New Balance V4 ele está falando, se for o...
O More,
tudo bem. Se fosse o, né, se for o outro, não dá. Mas, realmente, o More, pelo que a gente viu e por aí, ele é muito mais macio. Então, pessoal, esse é o On Cloud Monster 2, que teve algumas modificações. Talvez quem gostou do 1 e tem um possa sentir essas diferenças e talvez não gostar tanto, tenha que se adaptar. Enfim, ele está diferente, né, Marcos? Não dá para dizer que são só ajustes pontuais, como, por exemplo, foi o Corre 2 para o Corre 3. Nesse caso, ele teve ajustes.
É, se eu fosse falar alguma coisa aí, isso que o Rodrigo falou, eu diria que talvez hoje, se a gente fosse pensar em máximo amortecimento da On, eu iria muito mais para o Cloud Eclipse do que o Cloud Monster. É, o Surfer é o mais baixinho, é o mais baixo.
Confundi. É muita nuvem, meu Deus do céu.
É muita nuvem. Eu falaria que o Cloud Eclipse é o tênis de máximo amortecimento da On hoje em dia. Aí é uma questão de gosto. Talvez ele não seja tão macio quanto um More e tal, mas beleza. Eu acho que ele está mais entregando mais do que ele promete entregar. Inclusive, ele já tem aqueles, né? Os Clouds são um pouquinho diferentes ali, né? Já é a On tentando falar, puta, não dá para manter essa porra desse Cloud em todos os tênis, né? Ficar preso nessa tecnologia até quando? Ela já fez isso no Surfer e o Eclipse também. Então, eu diria que hoje o máximo amortecimento, se fosse para comparar com o More V4, eu compararia muito mais o Cloud Eclipse do que o Monster, com certeza.
Cloud Eclipse. E daí, Marcos, eu estava vendo aqui, das últimas lives que a gente fez, o Roca Cielo tá, era um tênis novo, o New Balance, o Full Cell Super Comp Elite V4, ele não teve também, assim, grandes mudanças, né? Foi mais uma... Eu acho que foi isso, eu não lembro, mas acho que foi evoluções pontuais. O 1080 V13, sim, teve bastante mudança. Então, a gente vê que, mesmo não, quando os modelos... Oi,
o que eu falei? O Elite mudou bastante, o Elite colocou peba na entressola.
O Elite mudou bastante. Como eu estava te testando para ver se você estava atento no que eu estava falando. Então, assim, a gente faz muita lives falando aqui dos tênis e você vê que são poucos... Já estou mudando minha tese, porque eu vi que eu estava errado. São poucos os que mantêm a característica. Você está vendo que eles mantêm o nome, mas aí vai mudando para lá e para cá. O pessoal gostava do Nova Blast 3, talvez não goste do 4. Gostava do Monster, agora do Monster 2, não sei. Então, são as empresas, as marcas vão mudando os tênis. E claro, né, tem todos os outros modelos que talvez vão se encaixando. Então, eles vão testando aí para ver qual que vai durar mais, qual que vai testar mais. E o Monster 2 foi por esse caminho. O que tens aí mais para falar para nós aí?
Eu acho que às vezes um pouco de... Como é que é o nome? Reposicionamento de alguns modelos acaba fazendo isso, né? Então, por exemplo, assim, Ah, eu quero levar o Nova Blast mais pro lado do Super Blast e deixar a linha Cúmulo e Cúmulos e Nimbus naquela cara. E aí, o Nova Blast, que todo mundo adorava, o 3, o 4 muda. Porque eles querem colocar ele, separar uma prateleira da outra. E eu acho que o Monster 2 aconteceu isso. Esquece aquele Monster que era só ele. Agora nós temos o Eclipse, então o Monster vai ser outra coisa. Só que aí, quem tinha o 1 e adorava o 1, pensa, ah, agora o 2. Vai ser uma coisa, espera que segura a onda, né?
Ou compra mais do 1. Tem que ver isso aí. É tipo o Kenya Racer 3. Todo mundo, ah, o 3, 3 é bom, bom. Aí saiu o 4, daí voltou pro 5. 5, ok. E saiu o Kenya Racer 3 Nite uma vez também. Eu comprei achando que ia ser igual, não era igual.
Não é, né?
Então é perigoso isso. E o Rodrigo Meleiro falou uma coisa aqui que eu tinha lembrado que eu ia perguntar. Ele falou, ó, procede aquela informação de que o Roger Federer é um dos donos da ON, ele é um dos sócios, embaixador e tudo mais. Ele é tudo da ON.
Ele é um dos sócios, Nike, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando ele rompeu o contrato com a Nike, isso eu falo porque, assim, eu lembro que eu acompanhava o tênis nessa época e gostava muito, mas a Nike não queria dar um contrato longo pra ele, porque sabia que a aposentadoria estava próxima, e aí ele conseguiu uma parceria com a Uniqlo na época, mas a Uniqlo deixou ele livre pra tênis, né, o calçado que ele ia usar, porque a Uniqlo não tem isso, a Uniqlo era só a marca de roupa. E aí, a ON, que é uma marca suíça, se aproximou e, na verdade, não patrocinou o Federer. O Federer entrou como um investidor da ON e colocou... Eu não lembro ao certo, mas acho que ele entrou com um investimento de... Assim, era grande, coisa de uns 30 milhões de dólares. Era um valor substancial. Mas a marca, desde então, se valorizou tanto que a parcela dele hoje é gigante, assim. Gigante, quer dizer, assim, em termos de valores. E ele fez toda uma linha de tênis, não só para tênis, mas também para um tênis casual da ON, que ele tem essa linha, né, que é o court, né, de quadra em inglês. Então, você tem modelos casuais e modelos específicos do esporte tênis assinados pelo Roger Federer. E eu posso dizer que eu tenho um dos tênis casuais da ON, que é um dos modelos aí que é do Roger Federer. Eu, sinceramente, gosto muito. Acho ele extremamente confortável. Um tênis muito bom para se usar casualmente. Então, assim, é sim, o Roger Federer é, sim, um dos sócios, um dos proprietários, né? Ele é proprietário de uma parte da ON. Isso desde que ele investiu na ON e entrou nessa parceria aí. Agora, quando foi que isso aconteceu, eu não vou saber te precisar, que eu já não lembro essa data. Mas sim, o Federer é um dos donos da ON.
Eu acho que foi 2021, talvez 22, mas ele deu muito certo esse investimento dele aí. Ele que ganhou milhões em premiação, a premiação ele pode usar só para curtir a vida, porque a ON, quer dizer, ele pode escolher, né, qual que ele vai querer. Enfim, deu muito certo aí a carreira do Roger Federer. E tudo isso para falar da ON, ON Cloud Monster 2. Temos mais algo a acrescentar? As cores, Marcos Boas. Você tem aí a tela do Cloud Monster para a gente mostrar as cores para o pessoal, para falar quais são as cores disponíveis. O que está na nossa capa é um meio vermelho, laranja com branco. Eu achei até bonito a cor, achei legal, bonito. Não, vamos ver aqui, coloquei na tela.
Não que isso seja fator de decisão para a corrida, tá? Mas os tênis da ON, na minha opinião, são muito bonitos. Eu, que nem eu falo, acho visualmente, os tênis da Hoka são muito bonitos e os tênis da ON são muito bonitos, os dois. O acabamento deles é muito bem feito também. Então tem esse modelo que é um preto, isso é no masculino, tá? Que é esse preto.
Olha, vai até o 46...
Branco e cinza. Tem esse aqui com um detalhe em laranja, que também vai até o 46.
Que eu gostei.
E tem
mais
esse daqui, que é todo preto com entressola branca. Bonito. Ah, quando eu falei da espuma de densidade diferente, tá vendo essa espuma aqui na frente que tem uma outra cor, ó? Em todos os modelos, ó. Nesse aqui é fácil de perceber. Olha lá, essa espuminha laranja aqui, ó. Essa é a espuma que é mais macia e que vai na parte da frente. Os femininos, ó, seguem a mesma.
E a numeração? A numeração começa... tá boa. O tênis é largo, então você que usa mais de 44, não importa se você gosta. Quem usa mais de 44? Quem usa 44 já não pode escolher muito. Você que usa mais de 44, não é você que tem que gostar do tênis. É o tênis que tem que servir, você que se adapte. Então, assim, aproveita o Cloud Monster 2, que se você usa 45, se você comprar o 44, é capaz de servir. Aproveite e daí você se obrigue a gostar de um novo modelo de tênis. Se você puder, experimente aí, que ele parece que é bem largo. E é isso. Acho que não temos mais nada a acrescentar, né, Marcos Borges? Já falamos do peso, do drop e de tudo mais. Podemos ir embora, certo?
Acho que é isso. Fica aqui, então, o nosso review dos reviews do Cloud Monster 2 da ON.
Ó, Rodrigo Meleiro falou aqui, ó. Concordo com o Marcos, os tênis da ON, da Hoka, são muito bonitos e ainda agrega New Balance nessa lista. São tênis bonitos. Alguns com preço bom, outros que você encontra mais. E essa foi a nossa curadoria dos reviews do Cloud Monster 2. Em breve, se pudermos e tivermos a oportunidade, a gente testa e vem falar para vocês. Você comenta aí no YouTube se você tem o Monster... Eu sei que a Camila tem o Monster 1, até era para eu ter chamado, a Camila vai estar vendo ou ouvindo essa live depois. Camila, eu esqueci, e daí quando eu lembrei era muito em cima e... né? Eu sei que pessoas com toque não gostam de coisas muito em cima da hora. Então, e como eu vi que o Claudio Monster tinha mudado, também disse, pá, daí vai ficar complicado. Então, Claudio Monster do review da Camila, a gente perdeu, mas a gente vai ter uns próximos. E daí esse foi o Claudio Monster 2. Você deixa sua sugestão, qual que você quer que a gente fale. E também escreva aí qual que você quer que a gente fale primeiro quando nós formos falar. Eu tenho o Rebellion Flash 2 e o Rebellion Pro 2 pra gente comentar aqui. Já corri com ambos, ainda vou correr mais um pouco, mas já corri. Então, você pode deixar aí nos comentários qual que você quer ver da próxima vez quando a gente for falar. Não vai ser na próxima semana. Na próxima semana ainda tem algum aí que eu não sei qual é, que a gente vai definir em alguma segunda-feira, horas antes da gravação, certo? Tchau pra ti, Marcos Boss. Vamos embora.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau e até o próximo episódio do Por Falar em Tênis.
Voltamos no Por Falar em Tênis 59. Até mais e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.